Diz assim o Senhor, Apocalipse capítulo 1, versículo número 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs-me sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Livro de Apocalipse, capítulo número 6. Perdão, capítulo número 7. Diz assim o Senhor. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, e aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiques a terra, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Gostaria de ler o capítulo 5 também. Diz assim o Senhor, no versículo número 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e dele lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos. Aleluia. Deus vivo, Senhor desta igreja, Pai. Oramos a Ti, Senhor. Oramos ao Teu Espírito, e eu rogo a Ti que o Teu poder se manifeste em nós, Senhor. Manifesta-te, Filho de Deus, a Tua igreja agora, através da Tua palavra. Fala-nos alto, alto, Senhor. Dá glória aos nossos corações, à nossa mente, Senhor. Ensina-nos, Deus, glorifica o Teu nome agora, através da Tua palavra, Senhor. Papai amado, toma a minha mente, Senhor. Papai amado, toma o meu coração, a minha alma, Senhor, de Nazaré, para que o meu espírito, Senhor, ouça a tua voz de forma plena e eficaz, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Deus, Então glorifica o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Aleluia. Meus amados, os irmãos sabem que o livro de Apocalipse, né, é um livro fascinante e muito mais, né, enigmático, né? É um livro que nos mostra diversas coisas, muitas vezes em uma linguagem cifrada, outras vezes numa linguagem que João, que estava ali escrevendo esse livro, próximo, 100 anos depois de Cristo, né, ele estava escrevendo esse livro e ele não conseguia entender algumas visões que ele via por conta das questões tecnológicas, né? Então ele via coisas que não existiam na época que ele estava vivendo, 100 anos depois de Cristo, um pouco antes, né, 90 e poucos anos antes, aliás, depois de Cristo. Sabemos também, irmãos amados, que a Bíblia, ela nos mostra algumas coisas de forma bastante contundente. Um dos versículos que mais me chamam a atenção na Bíblia é aquele que Jesus Cristo, Filho de Deus, em determinado momento, depois de ter ressuscitado, estava para subir aos céus, e ele levou os seus discípulos até um monte, e lá deu as suas últimas orientações aos seus discípulos. Você sabe, depois que Jesus ressuscitou, ele ficou ainda cerca de 40 dias falando com os seus discípulos. Aparecia, falava, ensinava, revelava coisas novas. E aí, ali na última, numa das últimas coisas que Jesus disse aos seus discípulos, foi algo tremendo quando ele falou assim, né? Eis que me agora, é me dada toda a autoridade. Algumas bíblias, né, algumas versões diz poder, né? Eu gosto mais de poder, né? Mas fala assim, eis que me agora, é me dado todo o poder nos céus e na terra. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Devemos compreender e entender, irmãos, que tudo que vem de Deus tem um princípio. Você tem que compreender para que a sua fé ela seja eficaz naquilo que você necessita, né? Que Deus ele trabalha de uma forma extremamente coordenada com a sua palavra. Tudo aquilo que Deus faz, acontece. Tudo aquilo que nós, né, fazemos baseado na palavra de Deus, existe um resultado, e esse resultado ele é sempre o mesmo. É o resultado que a Bíblia diz que aconteceria. E nós devemos começar, então, né, a motivar as nossas vidas a vencer aquilo que nós temos que vencer nesse mundo, acreditando que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que Ele está conosco, e Ele continuará conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. A quem eu temerei? Né? Tem um louvor que fala, né? A quem eu temerei? Nós cantamos hoje, né? A quem eu temerei? Né? Nós não podemos temer nada porque o nosso Deus está conosco. Nós temos que simplesmente acreditar e seguir aquilo que Jesus falou, e fazer aquilo que Jesus falou, para que nós possamos ali, né, viver neste mundo de uma forma, né, que não aquilo que Deus tem preparado para nós, mas de uma forma pacífica, né? Na guerra tendo paz, conforme, né, muitas pessoas dizem, né? E aqui, no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, é um texto muito interessante também, como todo livro de Apocalipse, né? Mas algo me chama a atenção, e me chama a atenção por alguns motivos fundamentais, né? Jesus aparece ali a João, que estava preso. João, o discípulo, filho de Zebedeu, aquele que, né, escreveu o Evangelho de João, aquele que escreveu as epístolas 1º, 2º, 3º João, e aquele que escreveu o livro de Apocalipse. E a primeira coisa que quando Jesus apareceu a João, revelou, foi que ele enviasse 7 cartas às 7 igrejas. Existe um motivo para que Jesus tenha feito isso? Jesus estava interessado em doutrinar a sua igreja. Jesus estava interessado em falar aquilo que nós deveríamos ser neste mundo. E se você ler, eu sempre falo, se você ler as 7 cartas né, que estão ali no capítulo 2, capítulo 3 do livro de Apocalipse, uma carta para cada igreja. Você vai encontrar a sua vida ali. Você vai encontrar você ali, numa das sete cartas. É você hoje. Você é um daqueles que fazem parte da igreja de Cristo e que está inserido numa das sete cartas que ele mandou às sete igrejas, porque ele estava querendo nos ensinar, que ele estava querendo nos conduzir para um caminho pleno, para um caminho, né, que chegaria à bênção final, que seria a salvação. E é interessante também, porque a primeira visão que o apóstolo João teve aqui, quando ele disse que viu um homem, ele falou assim, né, eu vi um homem, achei-me em espírito no dia do Senhor, que é um domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às sete igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Era Jesus, e ele estava no meio de sete candeeiros de ouro. Sabe o que é candeeiro? Candeeiro é aquele lugar que você coloca as velas, né, para acender as velas, né? É. E existe algo interessante, porque antes de Jesus ditar as cartas, ele falou assim: quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. É importantíssimo, irmãos, nós nos atentarmos que a primeira visão que João teve foi Jesus no meio da igreja. Foi Jesus no meio das sete igrejas, no meio dos sete candeeiros de ouro, e ele falou que os sete candeeiros de ouro eram as sete igrejas, que ele gostaria, que ele queria que João escrevesse ali cartas e enviasse ali, né, para que as sete igrejas, aquelas que precisavam se consertar, se consertassem, e aquelas que precisassem ali se motivassem a continuar a servindo, a continuar a fazendo tudo aquilo que Deus manda, tudo aquilo que Jesus deseja para as nossas vidas. E a nossa vida é assim. Devemos compreender que Jesus é o Senhor que anda no meio da igreja. Devemos compreender que Jesus é aquele que está no meio da sua igreja. Que Jesus é o dono da igreja. Que Jesus é aquele que veio e recebeu a igreja e recebeu o povo dele como tendo autoridade sobre todas as nossas vidas. Autoridade dada por Deus para salvar ou para condenar. E é importante que você tenha esses conceitos no seu coração, porque muitas pessoas, algumas vezes, acham que podem viver independentemente de uma igreja. Jesus, o apóstolo Paulo, eles condenaram cabalmente esse pensamento, dizendo que nós temos que congregar, dizemos que nós temos que viver na presença de Deus. Jesus, você sabe, certa vez ele entrou numa sinagoga para ali ouvir a palavra de Deus. As sinagogas eram lugares onde se praticava oração e leitura dos pergaminhos. E Jesus entrou numa sinagoga, né, para ali ouvir a palavra de Deus e foi chamado para ler, né, a palavra de Deus. E ele escolheu ali o pergaminho do profeta Isaías. E leu Isaías 61. É lógico que os pergaminhos não tinham um capítulo, né? Mas para nós seria o capítulo 61. Devemos compreender, né, que Jesus é aquele que se manifesta através das palavras proféticas, através dos seus ministros, através daqueles que foram escolhidos para fazerem a obra dele, para que pudessem ser usados por Deus para edificar, para curar, para levar, né, ali sabedoria, para dar sabedoria às pessoas que tanto necessitam conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, né? Porque o Deus desse mundo é muito fácil conhecer, mas conhecer o verdadeiro Deus, esse é o Deus que deve ser conhecido por você. É, a própria palavra de Deus diz que O homem não deve se gloriar em nada, nem na sua riqueza, nem na sua sabedoria, nem no seu conhecimento. Mas de uma coisa, apenas de uma coisa o homem pode se gloriar, que é conhecer a Deus. Que é conhecer o Senhor. É a nossa glória conhecer a Deus. Conhecer a Deus é algo excelente. É algo que poucas pessoas têm e é algo que Deus diz assim que é grande demais. Tanto é que nós podemos nos gloriar desse conhecimento maravilhoso e poder dizer: Senhor, eu não só ouvi falar de Ti como Jó falou ali no final do livro de Jó. Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu ando contigo. Agora eu te conheço porque eu ando contigo. E é esse conhecimento que Deus quer dar a nós, é esse conhecimento que Deus quer dar a você, é esse conhecimento que Deus quer, né, que você tenha um conhecimento íntimo, um conhecimento pleno do coração dele, do coração dele e da palavra dele, para que você não erre. Eu sempre falo, né? Como é que nós vamos saber aquilo que é mentira se nós não conhecemos a verdade? Para você saber aquilo que é mentira, você precisa conhecer a verdade. E aí você vai poder dizer: isso é mentira, né? Porque você conhece a verdade. Se você não conhece a verdade, qualquer mentira pode virar verdade na sua vida. E é interessante também, irmãos amados, porque João teve uma visão. Uma das visões, ele viu 7 estrelas na mão dele, e as 7 estrelas, o Senhor Jesus disse que são os 7 anjos da igreja. Você sabe que a palavra anjo, lá vem do grego, angelos, que significa mensageiro. E esses 7 anjos são os pastores da igreja. São as pessoas que cuidam da igreja. Estão na mão direita, na palma da mão direita de Jesus. Então se motive a servir a Deus. Então se motive a fazer a obra do Senhor, porque o Senhor cuida de você, porque o Senhor cuida da sua vida, o Senhor cuida da sua família, o Senhor cuida do seu trabalho, né? Como sempre fez na minha vida, né? Como sempre fez. Enquanto eu precisei trabalhar, eu trabalhava. Quando eu precisei ter uma família, Deus me deu uma família e Deus me deu uma igreja para eu cuidar. E todas as 3 coisas, Deus jamais abandonou ou deixou de lado. Deus jamais, né, fez com que um dos 3 fosse prejudicado por conta de um deles. Deus jamais deixou que isso acontecesse. Deus jamais deixou que algo fosse dar errado, que algo desse errado por conta de eu estar servindo a Ele. Jamais. O Senhor Deus cuidou, sempre cuidará da sua vida e fará com que todas as coisas que Ele colocou na sua mão, né, como responsabilidade, sejam abençoadas por Ele. Se você amar, e se você desejar, e se você entregar verdadeiramente tudo aquilo que está na sua mão a Deus, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. E aquele que serve a Deus está nas mãos do Senhor, sendo cuidado por Ele. Porque nós não fazemos obras de homem. Nós não fazemos obras de pessoas que nos deram sabedoria. Nós fazemos a obra daquele que nos chamou, daquele que nos leva e nos dá força para avançarmos e irmos e fazermos tudo aquilo que nós necessitamos para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. E é interessante, irmão, você que serve a Deus, né? Você que serve ao Senhor, né? Algumas pessoas acham que é algo muito simples, né? Servir a Deus é algo muito simples, mas é algo de extrema responsabilidade, porque Deus, Ele dá responsabilidade, né, àqueles que querem, àqueles que foram chamados, mas ao mesmo tempo Deus nos cobra, né? Deus nos cobra para que nós sejamos aqueles que obedecemos a Ele, que obedecemos a Ele. E se você olhar o começo das 7 cartas, o primeiro versículo das 7 cartas, você vai ouvir o Senhor falando assim a João: ao anjo da igreja escreve. Ao anjo da igreja escreve. Ou seja, ao pastor da igreja escreve. Né? Todas as cartas começam com este texto: ao anjo da igreja escreve. O Senhor direcionando e mandando, né, e orientando e dizendo: é assim que tem que ser, é assim que eu desejo, é assim que eu quero. E cabe ao anjo da igreja executar a vontade de Deus. Cabe ao anjo da igreja, que não é o anjo no céu, porque nós não temos um anjo só que cuida de nós, nós temos toda a legião de anjos. Quando Deus acha que tem que mandar, né, 100 anjos para nos ajudar, Ele vai mandar 100, vai chamar 100. Quando Ele acha que tem que ser 1000, vai mandar 1000. Quando Ele acha que tem que mandar 1, vai mandar 1. Não tem um anjo que cuida, tem Deus que cuida, tem o Senhor Jesus que cuida. E toda a legião de anjos à disposição de Deus, para que possam obedecer a Deus, para vir te abençoar, para vir aqui dar a você aquilo que você necessita. Se forem necessários exércitos e exércitos de Deus, Ele envia. Então, se você acredita em anjo da guarda, você está acreditando em Papai Noel, você está acreditando em histórias da carochinha, porque o nosso anjo da guarda é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que tem toda a autoridade e tem todo o poder. Por onde quer que nós estejamos, Ele é a autoridade e Ele é o poder sobre as nossas vidas. E nós devemos observar esses pequenos detalhes. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas... É muito comum as pessoas se desmotivarem ou se cansarem muito fácil das coisas que são de Deus. Infelizmente, é assim. As pessoas, às vezes, olham uma dificuldade... E nessa pequena dificuldade que as pessoas olham, já se desmotivam e não têm força para continuar, para prosseguir, para fazer o seu papel, né? Para fazer aquilo que é o seu chamado, para que Deus possa ser glorificado, honrado, para que Deus possa ser amado por nós de forma plena. Eu sempre digo, nós não temos o direito, nós não temos nenhum direito de reclamar de nada. Nós não temos nenhum direito de recusar um chamado de Deus. Nós não temos nenhum direito de não nos esforçarmos para que as coisas de Deus aconteçam. Nós temos sim que fazer tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos com amor, com integridade, com esforço, para que Deus olhe para nós e encontre em nós um servo fiel. Um servo fiel. Que serve a Deus com integridade, com amor e com perseverança. E eu diria para a igreja que talvez esse seja um dos maiores defeitos das pessoas que servem a Deus. Que na verdade não servem. Mas sim, né, gostam do status, né, se motivam a ter um cargo na igreja, mas não servem verdadeiramente a Deus, porque não se preparam, não se dedicam em oração, não se dedicam na meditação bíblica, em conhecer ao Senhor, não estão muito interessados na glória de Deus, na sua vida, e a glória de Deus, como você sabe, né, uma das coisas que Deus disse que seria a glória dele na nossa vida, seria o conhecimento de Deus. As pessoas não estão muito dispostas a fazerem tudo isso, mas querem servir a Deus. Querem servir a Deus do jeito delas. Querem servir a Deus de um jeito que Deus jamais aceitará. Muito pelo contrário, Deus abomina aqueles que oferecem um sacrifício, né, frio, um sacrifício fuleiro, né, como o mundo diz, como Deus abominou e recusou a oferta de Caim. A oferta de Caim foi recusada por Deus, porque não valorizava a Deus, porque não se importava com Deus. Era algo feito simplesmente por fazer. Era algo feito simplesmente por fazer. E nós... Quantas vezes, irmãos, quantas vezes somos motivados, né, a fazer as mesmas obras de Caim? E eu diria para você que está nesta igreja hoje, que eu sou ser humano como você, que muitas vezes sou motivado a oferecer a Deus a oferta de Caim, Mas é uma oferta tola. É uma oferta que não tem o mínimo sentido espiritual. E você que tem sabedoria de Deus deve entender isso, que as coisas teóricas e ritualísticas pouco importa a Deus. Pouco importa para o Senhor Deus, né? Cumprir tabela, né? Bater cartão, como dizem por aí. O que Deus deseja é algo verdadeiro, é algo profundo. O que Deus deseja é algo que move o mundo espiritual. Porque quando você faz algo que chega até a presença de Deus, você move o mundo espiritual. Você move aquilo que está ao teu redor, o mundo carnal, o mundo natural. Aquilo que você conhece se transforma num outro mundo. E você começa a sentir o perfume de Deus. E você começa a ouvir a voz de Deus. E você começa ali, né, a entender algumas coisas que você não compreendia através daquilo que Deus te revela, e o mundo começa a ser transformado ao teu redor, e essa transformação é tão necessária para as nossas vidas. Por isso que nós temos que oferecer o melhor sacrifício para Deus. Por isso, você que está aqui hoje, com cargo ou sem cargo na igreja, você tem que ser chamado servo de Deus. Se você quiser trocar o nome por um nome mais bonito, que eu acho, né? Homem e mulher de Deus. Você tem que ser chamado de homem ou mulher de Deus. E como você vai ser chamado homem ou mulher de Deus? Quando você fizer a obra de Deus e Deus te honrar. E aí as pessoas vão ver. E vão te chamar, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. E eu vou dizer para você, hoje em dia, está muito difícil isso acontecer. Infelizmente, irmãos, é danoso aquilo que eu estou falando. É triste aquilo que eu estou falando. As pessoas estão se contentando com tanta banalidade. As pessoas estão se contentando com tanta superficialidade. Né? Que é difícil hoje você encontrar uma pessoa que possa ser chamado, né? Que as pessoas olhem e falem assim, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. É triste ouvir isso, é muito triste ouvir isso, e você, eu creio que você tem que ser chacoalhado pelo Espírito Santo de Deus, eu creio que você tem que ser chacoalhado pelo poder de Deus, né? Exortado em compreender que essa situação não é correta, que compreender que você não foi chamado para ser um qualquer, mas você foi chamado para ser servo, para ser homem ou mulher de Deus, né? É importante que você compreenda isso, não entre no marasmo que o mundo, que as igrejas estão vivendo hoje, um mundo onde as pessoas olham, não compreendem Deus, não entendem Deus, buscam Deus, um Deus que muitas vezes nem existe. Nós temos que ser diferentes. Nós somos a igreja que Deus anda no meio. Nós somos a igreja que Jesus anda no meio. Nós somos a igreja que Deus coloca na palma da sua mão aqueles que o servem, aqueles que pregam a palavra, aqueles que fazem a obra dele. Esta é a igreja verdadeira. Estes são aqueles que nós devemos ser. Uma igreja viva, que transborda Deus e que se alegra dos momentos que nós passamos na presença dele. E nas oportunidades que Deus me dá, o que Deus te dá para servi-lo, que é tudo uma oportunidade. A diaconisa Lorenice pregou uma palavra aqui agora, há pouco, e ela disse assim, que a salvação é uma escolha. A salvação é uma escolha. E é verdade, a salvação é uma escolha. Assim como as nossas atitudes são escolhas. Assim, né, como servir a Deus ou não servir a Deus. Estar na presença de Deus ou não estar na presença de Deus. Orar ou não orar. São escolhas que nós devemos ter. Amar a Deus é uma escolha. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio, né? As pessoas falam tanto de livre-arbítrio, 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 porque para Deus era muito fácil obrigar tudo a acontecer, né? Transformar o coração do homem, vai lá, transforma o coração do homem, e o homem ama a Deus e amar de forma, né, tremenda a Deus. Mas Deus não quer isso e nunca quis isso, tanto é que o homem pecou. O homem sempre teve o poder de escolha, porque ele tinha autoridade. Deus deu autoridade sobre todas as coisas para o homem. E até nisso, o homem tem autoridade de escolher a Deus, de viver ao lado dele ou não, de servir ao Senhor. Como essas coisas, elas são fortes. Como essas coisas deveriam, sabe, mexer verdadeiramente com o nosso interior e nós dizermos a todo instante: eu escolho Deus, eu escolho o Senhor, eu quero Deus, eu quero servir a Deus, eu quero viver ao lado dele, eu quero reverenciá-lo, amá-lo, eu quero ter as grandes coisas dele na minha vida. E muitos se esquecem que Jesus deu a sua vida para isso. Você leu o texto aqui junto comigo no capítulo 5, quando João estava ali vendo um livro. Ele viu um livro. E este livro tinha 7 selos. Você sabe o que é selo? Selo é, estava selado, né? Não conseguia abrir. Tinha 7 selos fechando cada parte desse livro. E aí perguntaram para ele: quem é digno de abrir este livro? Perguntaram: quem é digno de abrir este livro? Nos céus, sobre a terra e embaixo da terra. E houve um silêncio. João começou a chorar. Ele começou a chorar porque não tinha ninguém que se habilitasse a abrir aquele livro, a tirar os selos daquele livro. E aí, um dos anciãos que estava ali adorando a Deus disse: não, tem um que é o leão da tribo de Judá, a geração de Davi, que pode sim abrir este livro, porque ele deu a sua vida para isso. Jesus deu a sua vida, irmãos, para que o mundo fosse transformado por Deus. A Bíblia diz, no livro de Joel, que o Senhor Deus abalaria os céus e a terra pela vinda de Jesus. E o Senhor abalou os céus e a terra pela vinda de Jesus. E é por causa dele que nós temos o direito hoje de falar com Deus e ouvir a voz dele. É por causa de Jesus que nós temos direito de entrar na presença dele para ministrar a ele a nossa adoração. Você pode sim, você pode entrar, você tem esse direito. O véu foi rasgado, o véu que separava foi rasgado, né? E você tem esse direito de entrar na presença de Deus e ninguém poderá te impedir, ninguém poderá colocar barreiras ou impedimentos para que você fale com o teu Deus, para que você ouça a voz do teu Deus. Ninguém tem essa autoridade, porque Jesus tirou a autoridade da maldição, Jesus tirou a autoridade da morte, Jesus tirou a autoridade da separação que o homem tinha com Deus e foi dado a nós agora o direito de chegarmos na presença de Deus para falarmos com ele e ouvirmos a voz dele. Preço de sangue que é desprezado. Preço de sangue. Hoje você tem direito. No passado, só o sumo sacerdote podia entrar no lugar aonde simbolicamente estava Deus, que era o lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, dentro do tabernáculo. Hoje nós podemos. Hoje você vai falar com Deus aqui neste lugar e você vai ver os céus abertos. Se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ouvir, você vai ver os céus abertos e você vai ver a sua oração subindo ao altar de Deus como incenso, diz a palavra do Senhor. A nossa oração sobe a Deus como incenso e o Espírito de Deus leva a Deus aquilo que nós muitas vezes não conseguimos dizer. O Espírito de Deus leva a Deus conforme diz a palavra do Senhor, como que com gemidos inexprimíveis, Ele leva a nossa oração e chega até o altar de Deus. A tua oração é incenso agradável a Deus. Deus deseja que você ministre a Ele, porque Deus deseja conversar contigo. E o Senhor é aquele que diz no próprio livro de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. O Senhor está querendo, mas ele não vai te obrigar. O Senhor está querendo, mas Ele não vai te forçar. O Senhor está querendo, mas Ele não vai invadir a tua vida para aparecer na tua frente e falar com você: olha, fulano, beltrano, ciclano, papapá, 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 papapá. Não, o Senhor vai esperar de você, né? Vai esperar o incenso, vai esperar o incenso suave, vai esperar o incenso, a fumaça que sobe até a presença dEle, para que Ele possa responder a você com poder, para que Ele possa responder às tuas orações, para que ele possa te orientar e te guiar e te levar pelo caminho que tanto você necessita ir, e te ensinar coisas que você precisa aprender, porque o Espírito Santo de Deus faz esta grande obra. Mas Deus é tão rejeitado, mas Jesus é tão rejeitado, mas o Espírito Santo de Deus é tão rejeitado. Não de boca, mas nas atitudes. Não de boca, mas nos sentimentos. Quanto desprezo. Quanta necessidade nós temos de mudar. E quanta necessidade nós temos de viver uma vida plena com Deus nesse mundo. Para que as surpresas que muitas vezes acontecerão não façam parte das nossas vidas, mas a naturalidade daquilo que Deus falou seja aquilo que faz parte da nossa vida. Porque Jesus deu tantos alertas, né? Nós temos ali quando Jesus falou que certa pessoa já chegou na presença dele e falou assim: Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, eu preguei a tua palavra. Jesus, olhando para ele, disse assim: eu não te conheço, eu não te conheço. E a parábola das 7 virgens, aliás, das 10 virgens, já estou diminuindo as virgens, né? Você vê como está difícil a situação, até as virgens diminuíram. A parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, 5 entraram para a festa de casamento. E 5 bateram a porta, chegaram atrasadas, e Deus abriu a porta e disse: não conheço vocês, vocês não podem entrar. Deus te conhece? Deus te conhece? Quando você ora, você sente a tua oração subindo como fumaça suave a Deus? Quando você ora, você tem convicção que Deus está te ouvindo? Quando você ora, Deus fala contigo? Deus fala contigo quando você ora? Irmãos, tudo isso que nós estamos falando hoje aqui é a vontade de Deus plena para as nossas vidas. Que você entenda e deseje aquilo que é santo. Que você entenda e deseje aquilo que é santo. Para que Deus possa se revelar a você do jeito que Ele deseja. E que você possa um dia, né? Um dia ter a honra ou o privilégio de ser chamado homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus. Eu creio que isso talvez seja o maior reconhecimento que um homem e uma mulher podem ter neste mundo. Podem dizer que você é muito inteligente, como o Bill Gates, né? Fundador da Microsoft, era. Você pode, né, ser chamado de um grande profissional, mas nada se compara a você ser chamado de homem e mulher de Deus. Nada se compara a isso. Tem coisas, sabe, que... Tem coisas que a gente faz e a gente não compreende aquilo que a gente faz. Porque a gente faz com tanta naturalidade, muitas vezes você faz com tanta naturalidade e Deus está te usando na tua naturalidade e você não está nem percebendo isso, e quando você vê o resultado, você fala assim: puxa vida, verdadeiramente Deus estava ali. Esses dias atrás aí eu te fiz aniversário, né? E é interessante, o Facebook é interessante porque, né, o pessoal, muitas vezes que nem você lembra, vem e fala alguma coisa do seu aniversário. E teve uma pessoa que falou assim, que foi assim, algo que me tocou e tocou profundamente, por isso que eu vou falar aqui, irmãos. Escreveu assim: você é um enviado de Deus. Você é um servo de Deus. Você é um homem de Deus. E eu fiquei muito feliz com aquilo que eu ouvi, porque, sabe, nas nossas lutas, não é fácil, irmãos. Não é fácil você, né, separar o seu tempo, porque nós temos a família, como você tem, nós temos o trabalho, como você tem, e nós temos a igreja, como talvez você não tenha. E não é fácil, não é fácil você se dedicar a tantas coisas, né, e tantas coisas tão importantes como sendo a obra de Deus, e fazer isso sem frustração, e fazer isso sem cansaço, e fazer isso, né, de uma forma que, né, você não sinta os reflexos do teu esforço. Porque se nessa igreja nós temos cerca de 50 membros, 60 frequentadores, são 50 vidas que Deus colocou sob nossa responsabilidade, para que nós intercedamos, para que nós oremos, para que nós estejamos nos preocupando, além dos meus filhos, da minha esposa, né, são mais 60. São mais 60, para que nós estejamos ali colocando diante de Deus e fazendo aquilo que Deus... Não é fácil como homem. E todas as vezes que a gente, né, que Deus nos conforta de alguma forma, isso serve para que nós sejamos motivados, né, a avançar. Talvez isso não tenha importância para você, mas existe uma grande importância para Deus. Que nós estejamos valorizando aquilo que é do alto. Porque tudo aquilo que você construir neste mundo permanecerá neste mundo, ficará neste mundo, para a glória de Deus. Você viverá uma nova vida, diferente completamente daquilo que você viveu aqui, e tudo que você construir aqui ficará para os seus herdeiros, ficará para a posteridade, se formos arrebatados pelo Senhor, né? E com certeza, tudo aquilo que você construir no mundo espiritual será eterno, ou para bem ou para mal. Então que você tenha motivação hoje. Que você tenha motivação hoje para servir a este Deus maravilhoso. Que você tenha motivação hoje para oferecer o sacrifício de Abel. Que você tenha motivação hoje para olhar para Deus e entender que Ele é o Senhor de todas as coisas e que Ele é aquele que deve conduzir a tua vida de forma plena. É aquele que você deve buscar e apresentar a Ele coisas grandes para que chegue a Ele, para que chegue até o altar dEle e não sejam retidos no meio do caminho, conforme muitas coisas que são feitas por teoria, param no meio do caminho. Este não é o teu destino, não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você tenha uma vida diferente com Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Nós vamos orar agora em favor da campanha de milagres que nós estamos fazendo agora no mês de junho. E você vai orar pelo seu pedido. E nós estamos fazendo isso, irmãos, e Deus já me deu algo que nós vamos fazer durante o mês de julho. Nós vamos buscar dons do Espírito Santo de Deus no mês de julho. Todos os cultos do mês de julho nós vamos buscar os dons do Espírito Santo de Deus nesta igreja. Vamos buscar, porque Deus é aquele que pode materializar tudo aquilo que nós fazemos. Deus é quem tem autoridade para fazer aquilo que nós desejamos. E como Deus colocou no meu coração essa campanha de milagres, e Deus já fez milagres aqui este mês, conforme você já ouviu o testemunho, Deus há de fazer também coisas grandes durante o mês de julho, para que você possa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Você louvou aqui hoje, eu navegarei, né, buscando o Espírito Santo de Deus, né? Você louvou aqui, né, pedindo a Deus que Ele viesse como fogo, como foi no dia de Pentecostes, né, ali quando os discípulos de Jesus estavam reunidos. Que você compreenda aquilo que você fez hoje aqui já. Que você possa ser capacitado pelo Senhor. Que você possa ser preenchido pelo Senhor naquilo que Deus deseja fazer na tua vida. Eu sei que Deus fará. E você será, agora, durante essa oração, você será o motivador de Deus para te abençoar. Você será o motivador de Deus para te fazer o milagre que você necessita. Você vai ser o motivador de Deus para que Deus possa mandar quantos anjos forem necessários do céu para que você alcance a tua bênção. Se você tiver fé e apresentar a Deus algo verdadeiro, esse algo verdadeiro subirá ao Senhor como incenso suave. Como incenso suave, para a glória de Deus. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver diversos momentos, diversas situações no livro de Apocalipse, que Deus fala das orações dos justos. E Deus fala aquilo que é a oração do justo. Leia e veja o poder da oração de um homem justificado pelo sangue de Jesus. Você vai ver tudo aquilo que acontece quando um homem, uma mulher de Deus ora. Um homem e uma mulher de Deus oram. Você vai ver no livro de Apocalipse descrito aqui. Vem aqui à frente, vamos orar, vamos buscar o poder de Deus, o milagre que você necessita. Aleluia.